esperança.
Não me conformo.
Não desisto do meu futuro.
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Boa noite, bem-vindos. E ao fim, não sei se há razão para tanto entusiasmo, porque ao fim da primeira semana de campanha, portanto, uma semana de campanha, não é? O que é que as sondagens dizem? O número de indecisos aumentou. Ou seja, quanto mais os candidatos falam, menos as pessoas sabem em quem é que hão de votar. Portanto, há uma semana havia pessoas que disseram: eu já decidi, vou votar neste candidato. Deixa só ouvir o que é que ele está a dizer. Ah, olha, agora já não sei. Muito chato, muito chato. E como as pessoas estão a ter dificuldade a escolher o próximo primeiro-ministro, o PS, inteligentemente, foi buscar o atual. Que foi a um comício do PS avisar o Pedro Nuno Santos para o que o espera.
Para não dizerem que eu sou otimista, e antes de acabar, os jornais não dão só boas notícias. Também dão más notícias. E descobri que um novo problema que o meu amigo vai ter. É que, veja bem, a partir de 2026 haverá excesso de médicos de família. É um problema grave que vai ter pela frente para resolver em 2026. Excesso de médicos de família em 2026.
Olha a ironia dele, hein? Todo fanfarrão. Prepara-te que eu vou-te deixar este problema gravíssimo. Em 2026 vais ter este problema com que lidar. Excesso de médicos de família. E acha... Atenção, e não é um problema grave? Porquê é que nós nunca temos o número necessário de médicos de família? Porquê é que ou há a menos ou há a mais? É médicos de família e à altura de comer o abacate. Está verde, está verde, está verde, está verde, está bom, está podre. É assim. Porquê? Porquê? Porquê é que não há um número razoável, sempre? Daqui a 2 anos, excesso de médicos de família. Epá, vamos entrar no centro de saúde com as crianças e 3 médicos. Não, eu é que vejo o puto! Não! Eu é que vejo o puto! Em 2026, vai continuar a haver... É o que isto quer dizer. Isto quer dizer o seguinte. Em 2026, vamos continuar a ver o mesmo. Vai haver gente a ir para o centro de saúde fazer fila. Só que são os médicos. São os médicos, está lá. Ah, sabe, estou aqui há 8 horas. Cheguei de madrugada, não me apareceu doente nenhum. Há bocado uma pessoa a tossir, não era? Era só um gajo que se engasgou. Tantos médicos de família. Somos tantos médicos de família, sem família para ver. E o governo não faz nada, sabe? Fazem falta famílias, senão a gente... O Ministério da Saúde, eu digo-lhe, o Ministério da Saúde devia implementar medidas no sentido dos cidadãos começarem a comer a vizinha, que é para cada... para cada pessoa passar a ter 2 famílias ou mais. Para a gente ter doentes para ver, sabe? Vai ser um drama, vai ser um drama. A campanha do PS passou hoje por Guimarães e houve um pequeno incidente que Pedro Nuno Santos desvalorizou. Nós fizemos uma montagem, não é? Primeiro o pequeno incidente e depois o Pedro Nuno Santos a falar do pequeno incidente.
Com serenidade, vocês têm visto mobilizações impressionantes. Com serenidade, respeito por quem pensa diferente. A democracia é isso. Visões diferentes que devem ser partilhadas com serenidade e tranquilidade, com respeito pelos outros. É sempre isso que nós fazemos.
Eu propunha que nós víssemos novamente, com mais calma, que víssemos novamente, eu agora vou relatar o que se está a passar, porque numa primeira observação rápida não se percebe que o Pedro Nuno Santos tem razão quando diz que estamos aqui perante um episódio em que visões diferentes foram partilhadas com serenidade, tranquilidade e respeito pelo outro. Reparem, vamos ver com mais calma, não é? Portanto, vê-se ali o cidadão, está numa varanda, leiam nos lábios dele, ele está a referir insistentemente uma atividade profissional isenta de impostos. Ou seja, é uma discussão sobre política fiscal. Depois ele faz uma referência importante à natalidade. É agora, exatamente. E a seguir, o debate prossegue. Os apoiantes do PS atiram-lhe um guarda-chuva. Não é? Atiram um guarda-chuva ao homem, como quem diz: olha, propomos falar sobre os efeitos da seca. E o homem atira um vaso. Como quem diz: calha bem, porque eu quero debater as questões da agricultura. E portanto, é ou não é? É ou não é? É uma saudável troca de opiniões, tudo em democracia, tranquila e serena. É. Agora, a sério, a animosidade deste senhor é um bocado estranha. Porque cada vez, não sei se vocês sabem disto, mas cada vez que o Pedro Nuno Santos passa por uma localidade, magia acontece.
Caro Pedro Nuno Santos, de cada vez que vens a Guimarães, alguma coisa de bom acontece.
Nunca me esquecerei de um dia marcante que vivemos os dois para a Guarda e para o país. Foi o último Conselho de Ministros de dezembro de 2021, em que, contra ventos e marés, com muitos telefonemas e contra telefonemas, tu conseguiste e fizeste agendar a aprovação da localização do primeiro porto seco em Portugal e escolheste a Guarda.
Foi o Pedro Nuno que olhou para o nosso distrito e que nos contemplou com um dos projetos de maior impacto para o futuro do país, a linha ferroviária de alta velocidade, que contemplaria com uma paragem. Lembro-me bem quando me ligaste a dizer: olha, vais ter uma estação em Leiria.
Pedro Nuno Santos, conhecemos bem o teu empenho na ferrovia e é ao teu comprometimento que devemos a eletrificação em curso na linha do Douro e a já anunciada reabertura entre o Pocinho e a Barca d'Alva.
E não posso deixar de dizer, Pedro, que és mesmo o grande responsável pela decisão mais estratégica e transformadora que aqui está a acontecer no interior, que é a instalação do Porto Seco, que é mesmo aqui e é na Guarda e não é noutro sítio.
E eu falei com o Pedro Nuno dizer-lhe: Guimarães precisa de estar ligada, Guimarães precisa estar ligada à futura estação de alta velocidade. Sabem o que é que o Pedro Nuno me disse? Domingos, é assim que ele me trata. Domingos, avance. Avance com os estudos.
E pergunto, sabem qual foi o ministro que fez acontecer? Que definiu a visão para a ferrovia em Portugal? Que mobilizou os recursos e que pôs o país todo em obra a mexer em termos de ferrovia?
Foi o Pedro!
Sim, vocês sabem, foi o Pedro Nuno Santos.
Mas para ti, Pedro Nuno, particularmente, sei que há uma data muito importante. Uma data que nos emocionou a todos, em que ficámos com os olhos rasos de água, que foi no dia 10 de janeiro de 2020. Lembras-te, Pedro Nuno, quando foste reabrir as oficinas de grifões?
Tem sido assim em todo o lado. Todo o lado a que ele vá, está sempre um senhor no comício que diz: Pedro Nuno! Oh, Pedro Nuno, olha uma coisa, a Serra da Estrela era baixinha e era quente. Mas tu uma vez vieste a Covilhã, Pedro Nuno, e disseste assim, nunca mais me esqueço: não, não, isto era mais giro, era grande e com neve. E o Pedro Nuno ligou para mim e disse: oh, Domingos, que é assim que ele me trata. Por uma razão, que é: o meu nome é Domingos. E diz ele: oh, Domingos, toma nota. Tu prepara o tobogã porque o PS vai fazer nevar aí. E eu disse, mas ó Pedro Nuno, olha uma coisa. Eu ainda moro um bocado longe da serra. E diz o Pedro Nuno, aonde? Domingos? E eu, Rua General Sampaio, número 3, Cobilhã. E diz o Pedro Nuno, ó Domingos, eu vou-te pôr uma estação de comboio à porta. Diz-me uma coisa, Domingo, tu queres o comboio de que cor? E eu, ó Pedro Nuno, eu gosto de azul. Hein? E diz o Pedro Nuno, vai ser um comboio azul. E eu fiquei com os olhos rasos de água, chorei mais do que daquela vez que ele foi inaugurar as oficinas de Guifões. Provavelmente por causa de todas estas qualidades, Pedro Nuno Santos teve esta semana um apoio completamente inesperado.
E por isso termino fazendo um apelo aos indecisos. São os indecisos que nos podem dar uma grande vitória e nós merecemos uma grande vitória, uma vitória robusta que permita ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro sem depender muito dos outros. Eu disse isso, enganei-me. Ao Luís Montenegro, Deus me livre. Deus me livre, querido. Por isso que eu...
Eu não sei... Vocês ficaram muito entusiasmados muito cedo. E não sei se perceberam tudo, porque ele primeiro apela ao voto no adversário, não é? A primeira coisa que ele faz. E depois percebe que se enganou e a reação dele é cruzes canhoto. Reforçando assim que é para pôr a cruz na esquerda. Mal. Mal. Felizmente, no dia seguinte, Nuno Melo corrigiu.
Onde terminei ontem, em Santa Maria da Feira, e agora termino tudo dito como deve ser. No próximo dia 10 de março, indecisos deste país, não se confundam. O voto é mesmo no, ouçam bem, Luís Montenegro. Luís Montenegro. Luís Montenegro. Luís Montenegro. Luís Montenegro.
Luís Montenegro.
Luís Montenegro. Luís Montenegro.
É patas. É preciso ter lata. É preciso ter lata. Atenção, não se confundam. Luís Montenegro. Mas estás-me a ensinar a mim, ó Nuno. Eu sei o nome do teu líder, pá. Tu é que não sabias. O que é isto? O que é isto? É ensinar. Nuno Melo devia ser aquele chato na escola. Menino Nuno. 2 mais 2. E ele, 5. Não, é 4. Ah, pois é. 4. 4. 4. Quem estava a dizer 5? Eu vou soltrar para esses palermas. 4. Já para aí cada burro, não é? É preciso uma pessoa andar a dizer tudo. 4. Incrível. Durão Barroso também entrou na campanha e pôs o dedo na ferida. Infelizmente, foi numa ferida dele.
Portugal, o país mais pobre da Europa Ocidental, hoje em dia tem um problema de fuga de cérebros da gente jovem que em Portugal não consegue encontrar emprego e que tem de ir para fora encontrar mais oportunidades.
Isto é Durão Barroso. Durão Barroso, que era primeiro-ministro e pisgou-se para a Comissão Europeia. Espera que eu tenho aqui coisas combinadas, mas arranjei uma coisa mais gira lá fora. Durão Barroso a lamentar que haja portugueses que abandonam o seu país para arranjar um emprego melhor lá fora. Jovens que não conseguem emprego e têm de ir em busca de oportunidades. O Durão Barroso tinha o emprego mais importante cá em Portugal. Fomos nós que lhe demos. Mesmo assim não chegou. Ele acha que como os cérebros fugiram de Portugal... Só ficaram os burros que somos nós. Então pensa, pode ser que eles engulam esta. Pode ser. Durão Barroso devia chamar o Nuno Melo para explicar. Foi o que tu fizeste! Nos últimos dias, a AD tem pretendido passar uma mensagem. É muito subtilzinha, é muito subtil, mas mesmo assim vejam se percebem qual é.
Não vale a pena virem com papões.
O Partido Socialista tem medo da palavra família.
Nós agora já temos medo.
Mas não tenham.
Mas temos que ter.
Sabe porquê? Porque esta semana e na próxima vão tentar incutir-vos esse medo.
Muitas histórias são contadas, muitos medos, muitos papões são levantados para atemorizar.
Todos conhecemos a história do Pedro e do Lobo Mau.
Não há nenhum partido do Partido Socialista para a esquerda, incluindo o Partido Socialista, que a cada proposta de mudança, de reforma, não veja um lobo mau por trás ou um monstro.
Que foi tentar intimidar, assustar os eleitores com os papões da Aliança Democrática.
É como dizia o Ricardo Papão. Mas, na verdade, eles querem acenar com o lobo mau.
O que nós queremos não é que nos agitem o medo do papão nem do lobo mau.
Nós não vamos ter nenhum corte de pensões, como também não teremos de salários. Vir agora com esse papão.
Não faça como na história do Pedro e do Lobo Mau. É que tantas vezes acena com o papão, tantas vezes acena com o Lobo Mau, que já não há ninguém que acredite em Pedro Nuno Santos.
Portanto, o PSD acha que o PS está a assustar as pessoas e a dizer que o PSD é o papão. E não é. Quer dizer, é um bocadinho. É um bocadinho. Se calhar não é um papão, mas é um partido que papa. É um partido que papa. Porque, por exemplo, é factual, não é? Que o Passos Coelho papou as pensões aos idosos. E o Durão Barroso papou as famílias. E, portanto, tem qualquer coisinha de papão. Entretanto, o Chega confirmou que tem um eleitorado muito jovem.
O Partido Chega é um bom exemplo do que é ter uma juventude forte, coesa, dinâmica e, sobretudo, ter crianças, mesmo não sabendo o que é política, mesmo não sabendo o que é ideologia, mesmo não sabendo, muitas das vezes, o que nós defendemos em cada uma das nossas reuniões políticas, estão aqui com os seus pais e, a viva voz, dizem: hoje é o dia da mudança, dia 10 é inegavelmente o dia da vitória.
Isto é uma vitória importante para o partido. Estas crianças que aqui estão, mesmo sem saber nada do que a gente propõe, nem qual é a nossa ideologia, nem nada, que é uma coisa que ajuda muito a apoiar o nosso partido. Estas crianças, também elas concordam que o Chega, que Portugal precisa é de uma limpeza. Hã? E são crianças que nem o quarto limpam, nem às vezes atrás das orelhas vão lá. Portanto, agora vejam como estão connosco fortes. Vamos agora, meus amigos, a mais uma edição da nossa popular rubrica Perda de Tempo de Antena.
Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
Hoje, em Perda de Tempo de Antena, o tempo de antena da Alternativa 21. É um conceito maravilhoso que deve ter dado algum trabalho a inventar. Portanto, é uma enfermeira de costas a jogar xadrez enquanto se queixa das suas condições de trabalho.
Então, enfermeira Susana, acabou mais um turno?
É verdade, mais um turno muito difícil.
Vejo-a cansada. É deste turno ou é da vida que os enfermeiros levam?
É da vida que os enfermeiros levam.
Lembro-me bem da greve cirúrgica, onde muitos políticos até vos apelidaram de assassinos. Com toda essa movimentação, não se resolveram todos os problemas?
Não, de forma nenhuma.
Então, o que me está a dizer é que, com tudo isso, muitos enfermeiros portugueses deixaram de emigrar?
Não, de maneira nenhuma. E se calhar o melhor é desistir.
Muitos profissionais abandonam o país, profissionais do Serviço Nacional de Saúde, altamente qualificados.
Então, senhora enfermeira, está muito cansada, não está? Torre para C5. Estou um bocadinho cansada, estou. Estes bandidos do governo já se sabe, não é? Bispo, toma torre. Pois, eu estou a senti-la muito tensa, senhora enfermeira. Peão para D4. Ah, é de estar a ler este texto, sabe? Tenho de estar assim, meia torta. Cheque. Cheque. Ao fim do mês. Com um valor digno. Cheque ao fim do mês com um valor digno é o que esta enfermeira não tem. Como esta ideia correu tão bem, a Alternativa 21 insistiu, com várias outras categorias profissionais. O que é que querem ver desta vez? Uma professora de costas.
Olá, professora Filomena. Sinto-me desmotivada.
Sim, sinto-me desvalorizada e desrespeitada.
Não me diga que também foi colocada a 300 km de distância de sua casa.
Sim, fui.
Ainda assim, o Estado nada fez para alterar a situação dos professores?
Não. O Estado não apoia como devia.
Este é o estado da educação em Portugal.
Olá, senhora professora, que é muito parecida com a enfermeira, mas com... mas com uma peruca diferente. Então isto vai mal, não é?
É!
Quão mal?
Ui, muito mal!
Até estava a pensar em arranjar um segundo emprego, mas não posso porque ia tirar-me tempo para estes nossos jogos de xadrez, que são a única alegria da minha vida, pois se a conversa é tão espontânea. Quando opta por um tempo de antena mais natural, o Alternativa 21 tem ainda mais dificuldade em passar a mensagem. Atenção, nós não fizemos nada ao vídeo. Estas são as condições com que o tempo de antena da Alternativa 21 vai para o ar.
Um partido ecologista, humanista, liberal e um partido conservador e reformista. Este é o verdadeiro espírito do 25 de Abril. É o verdadeiro espírito de uma
aliança
democrática.
Vocês não sei. Eu, pessoalmente, vou dar uma oportunidade a este partido. Porque eu também sempre achei que... E agora vou falar com uma soutora candidata às eleições de 10 de março. A nossa convidada de hoje está cada vez mais próxima do PS. Ela não admite, mas está. O PS, reparem, o PS nomeia parentes para cargos públicos e ela também trouxe a família para a campanha.
Olá!
Como vai?
Também estou cada vez mais próxima do Ricardo.
Doutora, na sério, estamos muito próximos. Eu não vinha preparado para isso, doutora. Muito
escrever
obrigado.
Escrever aqui coisas para parecer que tenho coisas para dizer.
Ah, certo. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo. Se calhar começamos já por este primeiro tema. Deixa-me lá ver. Eu tinha aqui uma... Deixa-me lá ver.
Então?
Já sei. O Passos Coelho, não sei se viu... Em princípio, viu, porque eu sei que é fã dele.
Passos
desde
Coelho
pequenina.
Veio, sim, exatamente. Ele veio falar de uma sensação de insegurança ligada à imigração, uma sensação que não tem qualquer suporte nos números das estatísticas, não há nenhuma relação entre aumento da imigração e aumento da criminalidade. A senhora não acha que isto de trazer sensações que sobressaltam para a política devia estar circunscrito às da sua avó?
Obrigada. Obrigada por trazer a minha avó.
Já calculava, que eu muito. Já calculava, sim.
Só que no caso da minha avó não era apenas uma sensação, não é? Era uma sensação que tinha uma lei por trás, que era tão boa ou tão má, que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional também teve a sensação que ela era capaz de ser um bocadinho injusta. Agora, eu tenho uma sensação que o PSD ficou com uma sensação de insegurança quando eu trouxe a Lei Cristas para o debate público. Mas é só uma sensação minha. Pode não corresponder minimamente à verdade.
Sim, eu também não quero estar a insistir neste tema. Vamos mudar de assunto. Não, a senhora defende o controle público dos CTT. Não acha que a privatização dos Correios até correu bem? É certo que o serviço é pior. A correspondência... O serviço é pior, às vezes a correspondência não chega. Mas isso significa que há a menor probabilidade de sua avó ficar assustada com cartas.
Minha avó vai estar a adorar isto. Os Correios têm sempre esta coisa boa, não é? As cartas boas nunca chegam, as cartas más chegam sempre. Mas há uma carta que eu sei que chega, que é a cartinha dos donos do CTT, com o cheque lá dentro, para o partido chega. Aí de certeza que chegam.
Sim.
E eu até me pergunto como é que podemos confiar em alguém que financia o partido chega para gerir o CTT de forma eficiente. Acho que é difícil de acontecer. Mas uma coisa é certa, depois de receber o cheque, vamos ver o André Ventura a defender na Assembleia da República o que quer que seja que os donos do CTT querem.
O Bloco apoiou o PS. O PS atraiçoou o Bloco. O Bloco queixou-se do PS. O PS promete mudar. E agora vocês querem voltar para o PS. Isto não lhe soa a nada, Sr. Doutor. Isto é, uma vez que a violência doméstica é um crime público, não tem medo que alguém possa ir à polícia apresentar a queixa desta vossa relação problemática?
Crime público? Por causa do Bloco de Esquerda.
Por causa do Bloco, sim.
É verdade, uma lei do Bloco. Não, mas há um crime que foi público e que... E à vista de toda a gente. Foi aquele crime que o PS cometeu quando em 2019 achou que não valia a pena fazer um acordo para salvar a saúde porque estava de olho na maioria absoluta. E esse é o segundo crime público que toda a gente viu. Nada discreto, que foi a maioria absoluta que deixou o país como deixou. E agora aqui estamos, eu e o Ricardo, a falar da minha avó.
Porque vai... Exatamente. Porque vai haver eleições outra vez.
E
eu...
É.
Não, lá está. E eu queria...
A senhora
disse ontem três coisas sobre este último governo do PS. Disse que este governo do PS falhou, falhou e falhou.
Isso não é... outras palavras.
Sim. Isso não é como dizer mal de um filho em público, não é? Foi o Bloco, ao chumbar o orçamento para 2022, que deu à luz a maioria absoluta.
Bonito.
Sim.
Eu já tenho certa idade.
Uhum.
E às vezes... Tenho. Não vale a pena.
Uma jovem. Sabe que eu estou deprimidíssimo, doutora, porque eu acho que são as primeiras eleições em que os candidatos são mais novos do que eu.
eu não tenho esse problema, mas ainda assim tenho uma certa idade.
Começa a ficar claro que as pessoas da minha geração e mais novas têm empregos a sério e eu continuo...
Aqui está. Eu não vou dizer o que penso sobre isso. Mas a prova da minha certa idade é que às vezes junto-me com amigos para ver no YouTube uma banda antiga de uns tipos que, entretanto, já ninguém se lembra, chamado Gato Fedorento.
Ah, esses rapazes eram do meu tempo.
E há um sketch desses rapazes num mercado, que tem um rapaz de boné a vender umas coisas, muito parecido com o Ricardo,
certo,
talvez uns aninhos mais
novos.
E eu lembro-me sempre disso porque acho que a maioria absoluta está para o governo como o Konami está para uma ameixa.
Certo.
É fruta podre.
Sim.
E acho que temos que fazer tudo para que nas próximas eleições não lhes calhe maracaté ou qualquer coisa.
Certo. Sim, se eu bem me lembro, havia todo um vasto leque de fruta podre nesse...
Eu não sei se era maracaté, mas era uma coisa parecida
com isto. Eu creio que era farfalha, Konami, funini, catuqui e maracaté.
Maracaté.
Isto é um daqueles êxitos antigos que... Há uns anos... Sim.
De nada.
Ah, obrigado, obrigado. Há uns anos a doutora disse assim, temos de perder a vergonha de ir buscar dinheiro a quem está a acumulá-lo. É por isso que o Bloco está cada vez mais próximo de poder integrar um governo do PS, se tiver em contacto com o Primeiro-Ministro, numa visita a São Bento, podem deitar a mão a 75 mil euros que estejam para lá acumulados.
Oh, Ricardo, eu não sou de intrigas,
sim,
não sou de levantar suspeitas, mas a última vez que eu pus os olhos nesse livro e nesses 75 mil euros, e vocês também, foi neste estúdio.
Foi aqui, exatamente.
Foi nas mãos do Ricardo.
Foi, foi.
Não sei o que é que lhes aconteceu.
O meu convidado adorou.
Ouvi dizer que sim. Ouvi dizer que sim. Mas eu não desminto, é verdade. Acho que é preciso que a sociedade vá buscar dinheiro a quem acumula dinheiro ilegitimamente. E para isso, a melhor forma é abrir o livro.
Uhum.
Proibir as transferências para offshores. Sim. Ter controle de transferências para paraísos fiscais. Ter melhores regras de sigilo bancário. Abrir o livro. E que não seja aqui no programa.
Mas... Exatamente. Já agora queria dizer que eu em offshores não tenho nada. Portanto, não esteja a olhar para mim com esse ar guloso. Ontem, a doutora manifestou-se contra a exploração do lítio. A questão é a seguinte. Portugal tem a maior reserva da Europa de lítio, a nona maior do mundo. Eu pus-me a pensar, se calhar um filme de piratas que tivesse a doutora como protagonista ia ser uma curta-metragem. Era muito pequenino porque era o tempo da doutora descobrir o mapa do tesouro, amarfanhava e deitava para o caixote do lixo porque escavar um buraco no chão ia estragar a paisagem. É que isto do lítio é valioso, não é?
Acho que Portugal tem para aí no máximo 0,3% das reservas de lítio do mundo.
Ah, é? Ah.
Mesmo se o lítio salvasse o mundo, não era Portugal.
Não era por não nossa era Portugal. Causa.
Mas eu faço uma pergunta, não sei se é o dia certo para fazer isto, mas faço na mesma. Se alguém dissesse ao Ricardo que havia uma pequena chance de haver lítio debaixo do Estádio da Luz, ou do Dragão.
Certo.
Aceitava que se fosse esburacar o Estádio da Luz ou do Dragão para encontrar lítio, é que na Serra da Argemela são 400 estádios.
Cometeu um erro muito grave. É que deu-me aí uma hipótese que me agrada. Aliás... Aliás, se fosse possível começar a escavar há uma hora e meia...
Estava com medo disto. Mas, Serra da Argemela, 400 estádios
de futebol. São 400 estádios de futebol.
Aleatoriamente, eu não pensei, foi um conselho que me veio à cabeça, é metade do conselho de São João da Madeira. Completamente aleatório. Não,
isso é uma dica
nem sei
para
porque
pessoas
é que
possam ter nascido em São João da Madeira.
Sim, sim, sim. Portanto, eu acho que o verdadeiro tesouro que nós temos para salvaguardar é a Serra da Argemela e a aldeia que fica lá ao lado e que, curiosamente, se chama barco. Só não é de piratas, é de pessoas.
Certo. Doutora, temos que falar do seu grande inimigo nestas legislativas. Pedro Abrunhosa.
Começar por Pedro, eu achei que era pior.
Não, não, não. É o Pedro Abrunhosa que reclama a autoria do slogan do Bloco fazer o que nunca foi feito. Vocês puseram isto nos cartazes, fazer o que nunca foi feito. O Pedro Abrunhosa diz que é dele. A senhora deputada, ao que parece, tem reagido com a ideia talvez furtar-se a responder. Tem sido isso que a senhora tem feito. Talvez furtar-se a responder. Está a provocar, não é? Está a glosar outro tema dele que também começa por talvez fu.
Ricardo...
Está a piorar com isto, está a piorar.
É preciso ter calma. Vou dizer uma coisa, que eu não sei se paga direitos de autor, é que eu gosto muito do Pedro Abrunhosa, não sei se alguém disse isto, e corro risco de...
Ah, pode ser que ninguém nunca tenha dito.
Pode ser que ninguém nunca tenha dito.
Coitado, acho que não, acho que já disseram, acho que já disseram.
Tenho muitos fãs.
É sempre um prazer recebê-la, muito obrigado por ter vindo. Nós, obrigado a todos também, muito obrigado por terem vindo. Nós voltamos amanhã, é tudo por hoje. Até amanhã, muito obrigado. Yeah!